Ok, nós estamos ainda em Daniel 2, finalizando, pelo menos, a gente sempre tem a impressão que tem muito mais coisas para a gente entender, mas nós precisamos continuar caminhando, né, no livro. Algumas coisas, como eu já tenho falado, alguns tópicos, alguns aspectos desse capítulo vão também voltar nos outros capítulos, nas outras visões. Então, nós estamos nos limitando a examinar esse capítulo, mas sabemos que vários temas que estão aqui vão aparecer novamente nos outros capítulos do livro, né? Então, só nos situando aqui, nós estamos falando sobre a pedra desse sonho, como a pedra representa algo escatológico, algo no final, mas é algo que já começou a ser revelado, já começou a se cumprir desde a época de Jesus, né? Aquela ideia de que o reino veio em Jesus, mas ainda virá numa plenitude maior. Eu não vou voltar a falar sobre todos esses aspectos aqui, que já falamos nas últimas aulas. Eu só queria lembrar, assim, pontuar, que nós vimos assim, que Jesus é a pedra, nosso fundamento tem que estar em Jesus. Falamos aqui sobre como nós podemos nos envolver no reino, fundamentando-se na pedra e nos desvinculando dos reinos, do nosso envolvimento. E isso a gente sempre tem que definir bastante, o que é a gente se desvincular dos reinos deste mundo, né? Não é se separar, a não ser que Deus tenha um chamado específico para isso, se separar, ir para um deserto como João Batista e ficar longe de tudo. Normalmente, essa não é a ordem de Deus para nós. E Daniel mesmo mostra um exemplo bem diferente que nós vamos continuar falando sobre isso. Mas eu queria só, pensando nessa ideia aqui de quem é a pedra, que o reino já foi estabelecido na primeira vinda, e que há um processo, porque assim, entre a ideia assim, de que o reino já veio, o reino virá, e essa ideia assim, de um cumprimento escatológico, vai ter um momento da segunda vinda. A segunda vinda não é uma coisa gradativa. A segunda vinda não é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. A segunda vinda vai ser um acontecimento, como foi a primeira. Jesus nasceu realmente, não foi uma coisa gradativa. Mas existe uma tensão sobre isso, né? E um dos aspectos, eu não sei se eu comparei já antes, mas um paralelo que a gente pode fazer com a pedra é com aquelas duas parábolas que Jesus deu em Mateus 13, que são semelhantes. Essas duas parábolas são do fermento, né? Lembra o fermento que é colocado dentro de uma massa e vai levedando toda a massa. E tem também a sementinha de mostarda, um grão de mostarda que é pequenininho e cresce e se torna uma árvore grande. Então, se você for olhar a pedra aqui, tem a mesma ideia. A pedra é uma pedra pequena. Ela foi, não falo o tamanho, mas em relação a um monte, uma montanha, uma pedra é muito pequena. Então, a pedra foi tirada do monte e derrubou a estátua, esmagou, esmiuçou a estátua, mas a pedra cresceu e se tornou um grande monte, né? E a mesma ideia assim, de uma semente de mostarda, que é pequenininha e vai crescendo até se tornar uma árvore enorme. Tem várias interpretações, essas coisas são sujeitas a diferentes ideias, né? Porque o fermento a gente pensa numa coisa ruim, né? Um fermento, e pode ser uma coisa ruim mesmo, mas também pode representar algo que Deus está falando, assim, o fermento, que é o reino de Deus, vai alcançando o mundo inteiro, vai fermentando toda a massa. Então tem essas interpretações diferentes. Eu não sei se eu vou conseguir confundir a cabeça de todo mundo aqui, mas a ideia é a seguinte, que a pedra, ao mesmo tempo que ela tem um cumprimento imediato, a pedra vem, Jesus volta, a estátua cai, os reinos deste mundo se tornam o reino de Deus, o reino de Cristo, e essa pedra que veio e derrubou a estátua, que a princípio era uma pedra pequena, ela se torna um monte que enche toda a terra. Agora, isso é instantâneo ou isso tem algum processo? Então, nós temos falado assim, houve realmente um cumprimento na primeira vinda de Jesus. Ele mesmo disse que ele era a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra foi crescendo e o reino de Deus foi crescendo e está num ponto de estágio hoje e precisa acontecer algo para Jesus voltar. Só lembrando aqui no versículo 44, né, Daniel 2, 44, que ele diz, nos dias destes reis, que ele está falando sobre o final desses quatro estágios, desses quatro reinos. Ele fala assim, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. E como eu já falei com vocês, esse sonho, essa revelação, não foca, não enfatiza a pessoa de Jesus. Isso vai acontecer em Daniel 7. Fala a respeito de uma pedra, que a gente entende que é Jesus, mas o foco parece que aqui, ele não fala assim, então, virá o Filho de Deus, ele que é a pedra, ele não interpreta essa parte. Ele fala, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Um reino, a gente até entende que Jesus, quando ele veio, ele falou assim, o reino de Deus, né, Lucas 17, ele falou assim, vocês vão procurar aqui, acolá, vão pensar quando que vem o reino de Deus, mas o reino de Deus está no meio de vocês. E esse versículo às vezes é interpretado assim, o reino de Deus está dentro de vocês. Mas eu acho que no contexto que Jesus estava falando mais ali, que o reino de Deus está no meio de vocês. Eu sou o reino. Ele não falava assim abertamente, ficava assim para a pessoa entender. Mas ele falava, o reino de Deus está aqui no meio. Jesus é o reino de Deus, mas ao mesmo tempo, Jesus sozinho, esse não é o plano de Deus. Jesus é o reino de Deus só. Não, Jesus veio para que esse reino, que era ele, se multiplicasse. Por isso que ele falou assim, o grão de trigo tem que cair na terra para dar fruto. Então, a morte dele e a ressurreição iria abrir o caminho para que esse reino, que era só ele, se tornasse o reino de muitas pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer? Existe um aspecto progressivo, um processo. Veio na primeira vinda a pedra, essa pedra está crescendo, essa pedra está desenvolvendo, e ao mesmo tempo não é uma coisa, eu falei para vocês que tem uma interpretação escatológica que é que a segunda vinda de Jesus quase perde a importância, de tanto que o reino de Deus vem por meio da igreja, que o reino de Deus vai acontecendo, e o povo de Deus vai entrando, os sete montes, eu não sou contra essa ideia assim das influências, mas você pode levar essa ideia da influência, do impacto do reino de Deus na sociedade, você pode levar para um lado de que Jesus não precisa voltar. Ele volta, né, porque ele tem que voltar, ele se assenta, mas a igreja já fez tudo, né? Não é assim, mas ao mesmo tempo não é que ele volta e fala assim, bom, né, a igreja não fez nada, não conseguiu nada, não tem reino nenhum, agora que nós vamos começar. Não, nos dias daqueles reis, o Deus do céu levantará um reino. Agora, isso tem um aspecto lá naquela época e tem um aspecto para nós hoje. Então, eu só não vou nem ler textos para isso, mas eu queria que vocês pensassem, lembrando que o reino, uma das a estátua, né, é uma das interpretações mais comuns, e eu acho que não pode ser descartada, que o quarto reino era Roma, que era o reino vigente quando Jesus nasceu, quando Jesus viveu. No livro de Atos, então pense rapidinho comigo que eu quero passar para outra parte aqui hoje, mas pense comigo, o reino, quarto reino, no sonho, ele falou assim, nos dias daqueles reis, Deus vai levantar um reino. Jesus, a pedra, levantando um reino. Se você for olhar o livro de Atos, pense como começou o livro de Atos e como terminou o livro de Atos. Como é que começou o livro de Atos? Um grupinho pequenininho, 120 pessoas, no cenáculo, esperando como Jesus mandou. Jesus é a pedra, mas agora tem 120 pedras vivas ali, eles esperando em Deus, e o Espírito Santo vem sobre eles e começa um processo poderoso, que é o Espírito Santo agindo dentro das pessoas, transformando essas pessoas em pedras vivas, edificadas em cima da pedra. E esse reino que vai crescendo para se tornar um monte, não é o cumprimento final. Me acompanhe, por favor. É um começo, é um sinal. O reino que vai virar uma pedra, que vai virar um monte, que vai encher a terra, nós temos um primeiro cumprimento. Lembra, as profecias têm vários cumprimentos. Então, lá no livro de Atos, esse comecinho humilde, que 120 pessoas, mesmo em relação à nação de Israel, eram uma semente de mostarda, eram um fermentinho, era uma coisa pequena. Mas foi espalhando. E como é que termina o livro de Atos? Como é que termina o livro de Atos? Paulo, o apóstolo para os gentios, preso, mas preso onde? Em Roma, no centro desse reino mundial, né? Não era o mundo inteiro, mas era, né, uma área, né, bem grande para eles, né? Então, essa potência, lá tem uma sementinha, tem alguém na prisão, mas não tinha só alguém na prisão. Quando Paulo foi para Roma, ele já tinha escrito o livro de Romanos anos antes, então já tinha uma igreja atuante em Roma. E o que aconteceu na história? Essa pedra pequena, não foi ela que derrubou literalmente o Império Romano, foram os bárbaros que entraram e acabaram com o Império Romano, mas essa pedrinha que estava tão pequenininha, uma igreja perseguida, aí você sabe que a história que vem depois, Nero, as perseguições, pessoas sendo queimadas, pessoas sendo comidas pelas feras no Coliseu. Então, essa pedra rejeitada, humilde, se tornou, e aí tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque essa pedra que foi crescendo, Roma foi derrubado, mas o cristianismo surgiu e se tornou uma potência mundial. Nós não somos a favor dessa potência que a igreja assumiu, mas eu só queria mostrar assim, que isso é meio que um sinal, que essa pedrinha que começou em Jesus, o reino dele, e como eu falei, sim, tem um lado positivo e negativo, mas o evangelho espalhou e ficou mais forte e mais permanente do que o Império Romano. Ok? Então, isso é só mais ou menos para a gente entender que tem um aspecto de processo, mas ao mesmo tempo aí tem toda a história da igreja, a pedra que deveria ser, isso Deus tinha um plano, porque ainda não era o final, a pedra que era para ser a pedra que fosse encher toda a terra, ela se tornou parte da estátua. O cristianismo se tornou parte da estátua, ela entrou e prostituiu e se uniu, e isso é um processo que continua, e por isso que eu sempre aproveito para falar aqui sobre o tempo que nós vivemos, que a igreja muitas vezes ora para que Deus dê vitória, para que Deus faça o reino dele prevalecer, e sempre tem esse perigo que a igreja cresce, que a igreja, né, aí entra aquele sentido dúbio das parábolas, que o fermento é realmente o reino de Deus crescendo e afetando a sociedade, mas tem um lado negativo, porque o fermento que deveria impactar a sociedade se torna igual à sociedade, e o fermento do mundo acaba fermentando a igreja. Então é bem difícil da gente entender esse processo mundial, esse histórico, né? Mas Deus está trabalhando outra vez com um reino que não faz parte desse sistema mundial. Isso que nos interessa aqui, ok? Eu sei que tem muitas perguntas, assim, isso vai levantando vários aspectos, mas a ideia é que, pelo menos um pouquinho mais, à medida que a gente prossegue no livro de Daniel, essas coisas vão ficar mais claras. Mas eu achei muito importante a gente lembrar que, num sentido parcial e meio que simbólico, a igreja, que era perseguida por Roma, se tornou mais forte do que a própria Roma. Mas depois ela participou do mesmo espírito de Roma, então ela perdeu o verdadeiro poder que ela deveria ter. Okay? Bom, agora nós estamos então no finalzinho do capítulo 2, e agora vamos ler os últimos versículos. A gente já mencionou, fizemos algumas referências a esse final, mas hoje nós queremos colocar nossa atenção nesses últimos versículos. Então, quando Daniel termina de dar a interpretação no versículo 45, Daniel 2, 45, então ele termina de falar, ele fala sobre a pedra que foi cortada, esmiuçou, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E ele termina falando assim: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então ele está querendo dizer assim: ô rei, esse sonho que o senhor teve não foi um sonho bobagem, um sonho assim, não, esse sonho é certo, é Deus revelando o que vai acontecer. Então ele fala assim: o sonho é certo, o sonho vai se cumprir, e a interpretação que eu estou dando, isso não é orgulho, ele está falando porque Deus mostrou para ele. Então se Deus mostrou para ele, eu não estou falando assim, eu sou certo, a minha interpretação é certa. Ele está dizendo: essa interpretação que acabei de dar foi Deus que me deu, então o senhor pode ter certeza que essa interpretação é correta. Então ele termina falando isso. E aí o versículo 46, que eu queria que vocês, eu já fiz referência a isso, mas eu queria assim que vocês conseguissem olhar para esse versículo, como para essa descrição, como algo muito significativo. Quem é Nabucodonosor? Ele é a maior potência nesse momento, nessa parte do mundo, tá? Lembra sempre assim que nós estamos, assim, as coisas naquela época eram muito limitadas, e tinha outras partes do mundo, Índia, China, sei lá, outras coisas acontecendo em outras partes do mundo, que não faziam parte dessa história, não tinha contato, não tinha relação. Então, quando a Bíblia fala assim: Nabucodonosor, o senhor é o rei que domina todo mundo. Não era todo mundo. A gente olhando no mapa hoje, para nós é um pedaço pequeno, né? É um pedaço pequeno, é Oriente Médio, é muito limitado. Mas para eles, no mundo conhecido, no contato que eles tinham, era toda a área do mundo. Então ele era o rei mais forte, mais poderoso daquela época. Então, Deus estava falando, assim, ele estava falando assim: essa revelação, esse rei, ele é o rei que Deus deu poder para ele, mas ele é o rei que exerceu juízo sobre o povo de Deus. Então, Daniel, assim, a história de Daniel, por isso que assim, a gente nunca pode perder quando a gente está estudando mesmo a Bíblia. Se você está lendo a Bíblia como devocional, você não precisa necessariamente pensar em todos os aspectos históricos, né? Você pode ver esse sonho, você pode ver os três na fornalha de fogo, você pode ver Daniel na cova de leões, você pode tirar proveito dessas histórias sem pegar o contexto histórico, mas não é o nosso objetivo aqui. Nós queremos entender o que é que isso significa. Então agora nós falamos do sonho, da interpretação, da pedra e tudo mais, agora nós estamos numa fase de conclusão dessa parte e nós queremos entender quais são as implicações, quais são os efeitos, o que significa E quando você olha para essa cena, vamos ler o versículo aí, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. Quem é que cai com o rosto em terra? São pessoas que querem adorar o Deus verdadeiro. É, lógico, eles também caíam com o rosto em terra diante dos deuses deles. Mas nós estamos falando de um rei. E na verdade, nesse ponto da história, às vezes é um pouquinho difícil de ter certeza, mas eu acho que dentro da cronologia nós podemos afirmar que nesse momento da história, Nabucodonosor ainda não tinha destruído Jerusalém. Porque Daniel foi levado na primeira leva de cativos. Então, ainda não tinha acontecido. Nabucodonosor estava mandando, ele era soberano. Lá estava Zedequias, estava lá em Jerusalém como rei, mas ele era sujeito a Nabucodonosor. Mas dentro de pouco tempo, Nabucodonosor vai destruir Jerusalém e vai destruir o templo, a casa de Deus. E este rei que exerceu esse juízo, esse rei que representa para o povo judeu um carrasco, um homem terrível, um homem que vai acabar com o nosso sonho, acabar com as promessas de Deus. Se eles não tivessem uma certeza de que Deus falou de restauração, ali no momento parecia que tudo tinha acabado. Por isso que você lê Lamentações de Jeremias e você vê assim, Jeremias falando assim, olha o que aconteceu com a filha de Sião, olha o que aconteceu com a glória de Deus, olha o que aconteceu com o povo de Deus. É uma poesia de tristeza. Então, este rei que é o instrumento, ele que tinha o poder sobre as pessoas, né, sobre Jerusalém, sobre o povo de Judá, este homem que tinha esse poder, ele levou Daniel e vários outros como escravos. Então essa cena é um rei estranho, um rei fora do povo de Deus, um rei que está fazendo o que Deus permitiu, mas está exercendo juízo, está acabando com a nação, acabando com a cidade, acabando com a casa de Deus. O Daniel e os outros que foram lá, lembra? Eles passaram por uma espécie de lavagem cerebral, era para eles esquecerem de tudo que Deus tinha ensinado, era para eles olharem para outro Deus, para outra cultura, era para eles negarem tudo aquilo lá. Esse grupo, agora dentro desse grupo, Deus revela o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor espontaneamente, assim, de repente, ele se vê caindo. Na verdade, assim, é até uma cena que constrange, porque olha o que ele faz. Ele caiu com o rosto em terra e adorou a quem? Ele adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem. Ele manda trazer ofertas, sacrifícios, não de animais. Aqui não tem nada de sangue aqui, ofertas de cereais e perfumes suaves, incenso, né? Então ele manda trazer ofertas que eram dadas a deuses, ele manda e traz para Daniel. E até mesmo assim a gente olha assim, o que, que Daniel vai fazer aqui? A gente não vê nenhuma reação de Daniel. Até andei lendo, né, assim, as pessoas, eu também assim, olha assim, talvez Daniel fale assim, não faça isso, se ele fez não está escrito aqui. Mas, até o versículo 47 começa, respondeu o rei a Daniel. Alguns acham que entre o 46 e 47, Daniel falou alguma coisa, respondeu o rei a Daniel. Respondeu como? Né? E aí ele fala, certamente o vosso Deus. Você percebe que o 47 muda um pouquinho, assim, ele começa oferecendo a Daniel, mas o que eu quero chamar a atenção, então, como a Bíblia não fala sobre isso, nós sabemos por todo o livro de Daniel, antes dessa ocasião e depois, você nunca vê um indício de que Daniel se orgulhou por causa das coisas que ele recebeu de Deus. Então, nós entendemos assim claramente que Daniel não se contaminou. Como ele não se contaminou com o alimento no capítulo 1, ele não se contaminou com isso aqui. Durante todo o processo do capítulo 2, ele falou assim: ó rei, eu estou dando isso aqui, não é porque eu tenho capacidade, não. Isso é porque Deus revelou. Então, nós entendemos que Daniel não se contaminou com esse tipo de adoração. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um rei pagão, um rei, e não é qualquer rei, é o rei mais poderoso, é o rei que, na verdade, vai exercer, já exerceu juízo, e vai exercer juízo pior ainda sobre Jerusalém, mas esse rei está se encurvando, está se prostrando diante de Daniel, porque ele entende que Daniel é um servo de Deus. Então, nós temos Deus julgando o seu povo, mas ao mesmo tempo exaltando. Jerusalém vai cair, o templo, a casa de Deus vai cair, mais pessoas vão para o cativeiro, mas lá no centro, como já acabei de escrever sobre Roma, começou com perseguição, começou com Paulo na prisão, depois outros foram presos. De acordo com a tradição, o apóstolo Pedro foi morto ali também, muitos outros, centenas, milhares de cristãos foram mortos em Roma, e Roma se tornou, lembra, símbolo das duas coisas, né? Mas se tornou um centro de cristianismo, ou seja, o cristianismo venceu o Império Romano, mas depois o cristianismo sucumbiu ao fermento errado do espírito do mundo, mas a ideia é que Deus está criando algo, Deus está gerando algo que o mundo precisa encurvar. Então, esse é o ponto central aqui, e a gente sabe, isso aqui é lógico, é muito sensível, porque assim como a igreja se contaminou naquele tempo de Constantino para frente, a igreja se contaminou muito com o Espírito, em todas as épocas, até hoje. Né? Deus, muitas vezes, eu volto a falar, isso tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje, entre a igreja e a política, e isso acontece em todas as épocas. Todas as épocas, Deus faz a igreja, Deus dá vitória para a igreja em vários aspectos, a igreja não preparada, ela se contamina com o fermento, com o espírito do mundo. E o reino de Deus, muito claramente revelado em Daniel, não participa. Então, uma das coisas que eu peço a Deus para nos mostrar na prática, a gente consegue ver lá em Daniel. Daniel participou do governo de Babilônia, mas não se contaminou. Como é que faz isso? Como é que hoje a igreja pode ser uma potência, pode ser uma influência, pode ser uma representação desse reino poderoso de Deus que nunca vai acabar, mas como que a igreja não participa do reino deste mundo? Porque, escutem bem, versículo 44, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Deus está falando de um reino que não vai cair. Ele falou assim: assim como você viu a estátua, é Babilônia, é Pérsia, é Grécia e tal, mas cada um vai cair. Deus vai levantar um reino que não vai cair. Só que o reino de Deus, representado pela igreja, vem caindo. Tem alguma coisa que está errado. E até hoje nós estamos vendo a igreja se misturando da maneira errada. Então, algo tem que ser diferente, porque aí ele fala, este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Gente, qual que é a história da igreja? A história da igreja, isso pensando na igreja como estrutura humana, né? Porque o povo de Deus remanescente continua firme durante todos os séculos. Deus nunca perdeu o seu remanescente. Mas a igreja, a estrutura humana, ela levanta e cai, igual os reinos do mundo. Né? Você tem a igreja católica, aí vem a igreja protestante. Dentro da igreja protestante, tem momentos em que tem períodos de história em que John Wesley é a vanguarda, é o que Deus está fazendo na terra. Mas a igreja metodista depois cai. Igrejas pentecostais no século XX é o que levou a chama para o mundo inteiro. Mas a igreja pentecostal hoje, cheio de corrupção, cheio de escândalos. Então, assim, a história da igreja é parecida com a história dos reinos do mundo. É uma sucessão. Levanta, cai, levanta, cai. Assim, agora é o momento do reino. Naquele tempo era Babilônia, era Nabucodonosor, mas ele falou assim, mas vai cair, vai ter um outro reino, depois daquele reino vai ter um outro, depois vai ter um outro. E nós vimos que não se limitou a esses quatro, na verdade a visão é para mostrar que há uma sucessão. E a história da igreja tem sido uma sucessão também. Então, este reino que vai esmiuçar todos os outros reinos, e aí nós precisamos desses dois fatores. Vai ter um momento escatológico, Jesus vai voltar, a pedra que não foi cortada com mãos humanas, mas ele vem não sozinho, porque Deus levanta um reino que não será passado a outro povo. Então, nós precisamos realmente entender, tem muita coisa aqui que a gente quer, eu não estou aqui para dizer que eu sei como que funciona, mas eu sei que existe algo, Daniel mostra que é possível, nesse pior momento, o cativeiro babilônico é visto na história como o pior momento da história do povo de Deus. Hoje nós temos um momento pior, que poderia ser considerado o Holocausto. Mas quando você estuda a história dos judeus, é difícil achar um momento pior, porque eles tiveram muitos momentos piores, né? Eles tiveram muitos tempos terríveis. E a Bíblia fala que vai ter um momento pior ainda para o povo de Israel e para a igreja. Então tem esses momentos piores, né, muito escuros, mas o que eu queria mostrar é que nesse momento pior, isso que nós estamos estudando agora, no cativeiro, Daniel e seus três amigos, mas aqui focando em Daniel, Daniel lá no centro do poder, no centro do poder, gente, compare com todos os cristãos, eu não estou duvidando da genuinidade, né, da autenticidade de certos cristãos que estão em posições altas, mas pensa hoje, você consegue me falar de alguém que está lá no centro do poder, que tem influência, que está próximo, que Daniel, no final desse capítulo, ó, versículo 48, então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Daniel chegou do ninguém, de nada, ele foi lançado de uma vez lá para o topo do poder. Agora pensa se hoje nós temos alguém que pode ser considerado um Daniel. Pensa se a igreja está preparada para chegar nesse ponto. É isso que eu quero mostrar. Assim, é possível, é até vontade de Deus que cristãos entrem em lugares estratégicos de poder, de influência. É vontade de Deus. Mas tem que ter essa posição de Daniel. Né? Algo nós precisamos aprender, nós precisamos realmente estar preparados para algo a mais, ok? Então, mas voltando aqui, o rei Nabucodonosor, então, ele se prostrou de rosto em terra. O que eu quero dizer é que ele reconheceu, no versículo 47, ele reconheceu Deus. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis. O que ele está falando com essas duas? A gente lê essas coisas, parece que é meio automaticamente, né? Deus é Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores e tal. Mas o que ele está dizendo aqui? Está dizendo duas coisas. De todos os deuses, o seu Deus é o maior. Ele está reconhecendo. o cara mais importante daquela região, daquele mundo. O cara mais importante está reconhecendo que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é maior do que o Deus dele. As potências que conquistavam os outros povos, eles não faziam isso. Se ele conquista Israel, ele vai dizer, o meu Deus é mais forte do que o Deus de Israel. É isso que eles falavam. E Nabucodonosor está dizendo, o seu Deus, Daniel, é maior do que o meu. Porque os meus sábios, os que acreditam no meu Deus, não conseguiram revelar esse segredo. O seu Deus revelou. Então, ele é Deus. A primeira coisa, ele é acima de todos os deuses. E segunda coisa, ele é Senhor, ele é soberano, ele é absoluto sobre todos os reis. Ele que manda em todos os reis. Gente, a gente acredita que Nabucodonosor não manteve essa posição, né? Mas ele está fazendo umas confissões aqui que são fantásticas, né? Então, ele fez esse gesto de adoração a Daniel, mas ele está reconhecendo que é o Deus de Daniel, né? No versículo 47. E o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Lembra o que os sábios falaram com o rei, nesse capítulo, né, que ele pediu que falasse o sonho, e os sábios falaram assim, não, rei, isso é impossível, ninguém pode fazer isso. E eles até falaram assim, não existe ninguém que possa fazer isso. Quem pode revelar são os deuses, só que os deuses não falam com os homens, não habitam com os homens. Eles reconheceram que poderia existir um poder sobrenatural acima deles, mas esse poder sobrenatural acima deles não revelava. E agora Daniel mostrou, não, tem um Deus que revela segredos. Tem um Deus maior do que os seus, e esse Deus que é maior do que os seus, revela segredos. Então é isso que ele está falando. Gente, eu só quero ler alguns versículos... Tem vários aqui, eu vou só ler um ou dois em Isaías, talvez um no Salmo também, né? Isaías 45. Tem muitos textos, né? Eu vou ler 45, 14 primeiro, depois no capítulo 49 também, mas tem vários, né? Textos que falam a respeito, sim, de que Deus vai ser exaltado, mas que ele vai exaltar o povo dele também. Então, eu vou falar algo que é muito perigoso, a gente pegar isso do jeito errado. A igreja está fazendo isso desde os tempos antigos. Isso que eu falei, assim, a igreja começa a experimentar a vitória de Deus. O próprio rei Salomão é um exemplo disso. Ele foi exaltado, ele foi o cara mais sábio do mundo, ele se tornou muito rico, Deus o exaltou. E o que aconteceu com Salomão? Ele caiu por causa do coração dele. E isso tem acontecido sucessivamente. Por isso que tem acontecido isso que eu falei. A igreja sobe, mas a igreja cai. A igreja sobe, mas a igreja cai. Deus tem usado movimentos. Deus tem usado restaurações. Deus trabalha assim em diferentes épocas da história. Você vê a mão de Deus operando durante a história. Coisas tremendas, só Deus poderia fazer. O que acontece? A igreja, os homens, as pessoas, as lideranças se exaltam e participam desse espírito, que é o mesmo espírito de Nabucodonosor. O que é Nabucodonosor? Ele se prostrou ali, mas aí ele pensou assim, eu sou a cabeça de ouro, todo mundo tem que me adorar agora. Né? Então, ele pegou tudo errado, e a igreja tem feito isso também, mas o que eu quero mostrar é que Deus, ele fala assim, eu não divido minha glória com outro, a glória é só para mim. Mas tem uma coisa, quando Deus se identifica como Deus de Israel, quando Deus se identifica como Jesus, cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o desejo de Deus, Como Jesus orou, às vezes você não percebe isso naquela oração de João 17, mas Jesus orou e ele pediu isso, e falou assim: Pai, glorifica-me. Jesus estava indo para a cruz, e estava indo para a pior humilhação, e o pior sofrimento, e pior separação que poderia ter. Mas antes da cruz, ele estava dizendo: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Ok, nós sabemos, Filipenses 2, Jesus desceu, e por isso o Pai o exaltou acima de todo nome, etc, etc. Mas Jesus não parou aí. Na oração de João 17, ele também diz: Pai, o meu desejo, gente, isso aqui é fantástico, se você não ficar até arrepiado de pensar nisso, tem alguma coisa que você não está enxergando. Pai, o meu desejo é que estes, e não somente estes, mas aqueles que vão crer por meio deles, que eles estejam comigo nessa mesma glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Gente, é muita coisa para nosso, como diz, né? Muita areia para o nosso caminhãozinho, né? É muita coisa, a gente não suporta, a gente não consegue, mas é isso que ele quer. Agora, olha aqui o que Deus está falando. Eu só vou pegar dois ou três exemplos disso que ele fala. Isaías 45, 14. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito, as mercadorias da Etiópia, os sabeus, homens de alta estatura, passarão ao teu poder. Ele está falando sobre restauração de Israel, sobre o que Deus vai fazer com a nação de Israel. Passarão ao teu poder, serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Ele não está falando de Deus, ele está falando que eles vão se prostrar diante do povo de Israel, dizendo: diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Então, o que você consegue ver aqui? Que Deus quer restaurar o seu povo, Israel. Isso tem, como a gente tem aprendido, isso tem uma aplicação literal para Israel, mas tem uma aplicação inclusiva para a igreja, que faz parte do povo de Deus. Okay? Então, o que Jesus pediu? Eu quero que os meus discípulos, os meus amigos, o meu corpo, a minha noiva, a minha igreja, eu quero que se assente comigo no meu trono. O reino de Deus, quando fala reino de Deus, não é Deus lá em cima e a igreja lá embaixo apenas. É claro que é, tensa, nunca vai deixar de ter essa diferença entre a igreja e Deus. Mas o reino de Deus é nós junto com Ele no trono. Sempre é assim. Esse é o plano dEle. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele falou assim: vocês vão sujeitar o mundo. Sempre foi essa a ideia. Porque é nessa parceria que vai ter uma comunhão tão profunda que a gente não pode imaginar. Vamos ver o outro, Isaías 49, versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu Santo, a alma desprezada. Agora ele está falando sobre Israel. E é isso que eu queria que vocês vissem, que esse momento histórico de Israel sendo derrotado por causa de pecados deles, e eu estou pedindo muito a Deus para nos mostrar, para revelar mais claro como que nós podemos aplicar esse tempo de Daniel para o nosso tempo. Porque no Brasil, em alguns países mais ocidentais, parece que a igreja está por cima. Mas me parece que a igreja está muito longe, igreja, estou falando no geral, está muito longe, nós estamos muito longe, nós estamos num momento muito sério, a igreja não entendeu como um todo, tem exceções. Deus está trabalhando por baixo, Deus está formando um remanescente. Deus não está parado, mas existe algo assim, quando você pensa na nação de Israel, quando você pensa na igreja, a igreja no mundo, a igreja no mundo ocidental, que é onde a gente conhece. A gente não conhece muito de perto a igreja perseguida na China. A gente ouve algumas coisas a falar, mas acho que ali tem algo mais genuíno, porque eles estão aprendendo mais essa realidade, está mais humildes. Então, o que ele está dizendo aqui é, o Redentor está falando a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Ele está falando, você que é rejeitada, você que é uma pessoa, uma nação, né, um grupo rejeitado, vocês vão chegar, vai chegar um momento em que as nações da terra vão se inclinar diante de vocês, não é só diante de Deus. Claro que tudo é por causa de Deus. E claro que se nós pegarmos essa glória de maneira errada, vai cair de novo. Porque só vai entrar nessa posição quando passar pelo fogo, quando passar pela tribulação e não tiver mais essa ganância errada por poder, por influência. Então, é uma coisa contraditória. Deus quer dar glória para nós, como parte dele. Mas se a gente tratar essa glória de maneira errada, ele vai tirar. Então, assim, é uma coisa muito difícil de entender. Mas nós precisamos realmente olhar. Olha o versículo 23 também, no mesmo capítulo. Reis serão teus aios, as suas rainhas, as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Senhor, os que confiam em mim não serão confundidos. Ok? E aí, se você quiser anotar, Isaías 60, versículo 14, tem vários outros textos que vão falar a mesma coisa. Ok? Então, a gente não vai ter talvez tempo de falar muito sobre isso, mas eu queria falar sobre essa situação que Daniel viveu. Eu queria falar especificamente sobre essa questão assim, de que Deus vai, ele quer exaltar. O que nós estamos concluindo aqui? Que Daniel, como escravo, muitos entendem que ele foi feito um eunuco, porque eles faziam isso, né, com as pessoas assim, para servir o rei, para eles não se envolverem com outras coisas. Eles eram feitos eunucos, então assim, isso é uma humilhação terrível, isso é tirar a masculinidade, é uma coisa terrível que eles fizeram com eles. A gente não tem certeza, mas é bem possível, né, que ele tenha feito isso com Daniel. O que eu quero dizer assim, Daniel era um escravo. Daniel foi levado, foi arrancado do seu país. Ele foi arrancado da sua família, ele era jovem, certeza que ele tinha família, tinha pais, tinha, né, todos os famílias. Eles eram de uma classe privilegiada, então eles poderiam ser futuros líderes. Então ele foi arrancado, ele e os outros, eles foram arrancados e transformados em escravos e levados para a Babilônia. Lá, Ele não se recusou ao treinamento que Deus deu, que Deus permitiu, né? Mas que o rei de Babilônia impôs sobre eles. Ele não se recusou, se recusou a se alimentar daquelas comidas. E ele buscou a sabedoria de Deus. E Deus pegou Daniel lá de baixo e colocou lá em cima. Ele foi colocado numa posição muito alta. Nós vamos continuar pesquisando o que, que significa, como é que ele viveu essa situação. Nós não temos muitos dados, não temos muitas informações, né? Mas nós queremos entender pelo menos o que está escrito na palavra, o que nós podemos deduzir dessa posição que ele teve lá no governo. Mas, assim, pelo menos nesse momento, eu queria comparar Depois talvez a gente tenha outras comparações, mas eu queria comparar com José do Egito. E eu queria assim mostrar que Deus só pode colocar nessa posição que ele colocou Daniel quando a pessoa vai lá embaixo. Para ser exaltado, tem que ir lá embaixo. É mais ou menos aquele princípio. Você vai fazer uma casa comum, precisa de um alicerce. Mas não precisa ser um alicerce tão... Agora, você vai fazer um predinho de 3 andares, tem que ter um alicerce mais fundo. Você vai fazer um arranha-céus, um prédio alto, aí você tem que fazer um alicerce que dê realmente... Desça, não mesmo tanto, né? Acho que eles não conseguiriam fazer, né, se é 300 metros de altura, não vão descer 300 metros, mas tem que ter assim, um alicerce muito profundo. Para Deus, eu acho que é proporcional. Você vai aceitar Deus tratar com sua vida e levar você embaixo, na mesma proporção que desce, é o tanto que Deus vai poder levantar depois. Então, só você lembrar rapidinho da história de José. José recebeu, é diferente de Daniel, que a gente saiba, não tinha nenhuma revelação anterior que Deus estava chamando. Ele foi levado para cativeiro, foi feito, né, colocado nessa posição, mas ele estava lá embaixo. Agora, José recebeu uma visão, ele recebeu sonhos, ele recebeu um chamado. Ele sabia, até os irmãos ficaram bravos com ele, o próprio pai ficou bravo com ele. Disse, como assim? Você está tendo um sonho que você que vai, né, todo mundo vai se encurvar diante de você, né? Mas ele recebeu essa visão, mas o que tinha que acontecer na vida dele para que Deus pudesse cumprir aquela visão? Ele precisou passar por traição, ele precisou ser vendido como escravo, ele precisou ser humilhado, apesar de não ser devedor de nada na casa de Potifar. Ele ficou na prisão. Eu sempre penso, não sei se estou errado, eu sempre penso que ele passou por tudo isso, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e aí ele pediu, né, o padeiro foi morto, mas o copeiro foi restaurado, e ele falou, já que o não ia adiantar ele pedir para o padeiro, né? O padeiro foi morto. Mas para o copeiro, ele pediu assim, então, já que você vai ser restaurado, não se esqueça de mim. Ele pensou assim, bom, passei por tudo isso, chegou a minha hora, né? Agora chegou a minha hora, eu fui fiel até aqui. Eu sempre penso que aqueles 2 anos, pode parecer pouco, mas acho que para ele foi uma eternidade. Depois que Deus mostrou o sonho, aconteceu exatamente como Deus mostrou, o copeiro foi restaurado e ele ficou esperando. Sabe quando você espera uma notícia, você espera algo assim, não tinha celular para conferir, para acompanhar, né? Assim, então ele estava lá esperando, ele não tinha notícia. Passou um dia, passou 10 dias, passou um mês, passou 6 meses, nada. E ele começou a ver assim, esse copeiro não se lembrou de mim. Então, eu sempre penso que nessa hora, porque ele tinha uma certa esperança, agora, né, agora vai acontecer, o cara vai ser restaurado na presença do rei, fale lá, eu não devo nada, fale de mim lá. Então, ele passou por morte. E você pode comparar todos, assim, Saul chegou ao reino sem passar por morte, ele não suportou. Davi recebeu o chamado, mas passou anos. Paulo, o apóstolo Paulo, foi chamado, tinha coisas tremendas de Deus, ele teve que correr, ficou no deserto, sozinho, anos sozinho. Depois, mesmo depois, ele teve o espinho na carne. Então, essas coisas são necessárias. Deus não pode levantar sem nos levar lá embaixo primeiro. Então, isso é... E não é nem troca, assim, sabe, assim, eu estou passando por uma situação, mas eu sei que o Senhor vai me exaltar. Não é nada disso. Passamos por situações, a gente não sabe o que vem, é para conhecer a Deus, é para ficar mais perto dEle, é para purificar. A Bíblia fala muito sobre purificação. o fogo precisa queimar as coisas erradas. Gente, podem acreditar, tem muita coisa para ser queimada em nós ainda, muita coisa. Então, Pedro fala, não estranheis o fogo das provações, porque ele está apurando o ouro, ele está trabalhando. Então, agora Deus tem um objetivo, Deus tem algo, Deus vai formar. Gente, eu não sei como é, eu não entendo, e eu vejo a igreja hoje, de maneira geral, não preparada, mas eu sei que Deus está trabalhando em toda a face da terra, nos lugares onde tem perseguição, em outros lugares, Deus está trabalhando com pessoas que não são ninguém. 1 Coríntios 1 fala sobre isso, que Deus usou as coisas que não são, as coisas que... as pessoas, né, que não têm conhecimento, que não têm sabedoria, não são as pessoas grandes, não são as pessoas poderosas. Então Deus fala muito sobre isso. Então eu queria deixar essa lição assim, muito forte assim, para a gente entender, porque José e Daniel, eles são muito semelhantes, tem muitas semelhanças, né? Os dois interpretaram sonhos, mas eu queria focar principalmente nesse aspecto. Os dois foram lá embaixo. Os dois foram humilhados, eles foram colocados lá embaixo, porque senão eles não suportariam. Deus não pode usar alguém, e a gente vê isso individualmente, agora eu quero falar que isso vai acontecer, ou está acontecendo, quem sabe, coletivamente. Deus está trabalhando com a igreja. Esse texto que a gente leu em Isaías, ele falou assim, alma desprezada, ou povo que ninguém dá nada por vocês. Então, isso é algo que realmente precisa acontecer, não só individualmente, porque Deus vai levantar um reino. A gente não entende exatamente como, mas Jesus vem para estabelecer o reino, mas ele está preparando o reino, não é como nós vamos dominar os países do mundo, nós vamos estar nos governos, não é esse tipo de poder que a igreja vai ter, mas a igreja precisa estar preparada para governar com Jesus. Então, esse é o processo de descer, de ser humilhado, de ser colocado lá embaixo. Deus não tem nenhum prazer nisso. No caso de José, foi algo que Deus estava fazendo na vida dele. Daniel, ele estava participando de um momento da história do povo de Deus, que era um tempo que o povo tinha sido idólatra, tinha se afastado de Deus. E eu não sei quais são as etapas que vêm pela frente. Em grande escala, a igreja hoje tem também se misturado, tem também caído no espírito de idolatria, de exaltação. Então, com certeza, eu não sei como Deus vai tratar com isso, mas com certeza Deus está tratando com a igreja. Né? E isso é necessário, é uma preparação necessária para aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então, só vou dar um vislumbre da próxima aula, eu não vou poder entrar muito nisso. Mas eu acho que é bom assim, a gente já começar a fazer uma introdução nesse aspecto aqui. Existem várias etapas de Deus trabalhar com o seu reino na Terra. Talvez até tenha outros que não fazem parte, que eu estava tentando assim, relacionar alguns momentos diferentes, e é isso que cada um de nós, e nós coletivamente, nós precisamos entender o que Deus tem para nós na nossa geração. Existe um momento de Deus em que Deus está trabalhando com o seu reino escondido. Eu usei esse termo escondido, não precisa necessariamente ser, por exemplo, Israel era uma nação. Durante todo o Antigo Testamento, Deus estava trabalhando com uma nação. E ele não estava dando assim, tanto destaque, não estava, a Bíblia não trata praticamente assim, de outras nações. Ele estava tratando, por isso que eu coloquei a palavra paralelo. Deus tem um reino escondido. que não aparece, não é, eu tenho falado aqui, a igreja que Deus está formando não é a igreja que aparece, não é a estrutura humana que aparece, não é que Deus não tem gente em cada igreja, Deus tem gente em toda parte, nas igrejas tradicionais, históricas, nas igrejas novas, nos grupinhos, pessoas fora das igrejas. Um dos fenômenos atuais é que, assim, quando os próprios que fazem o recenseamento, né, eles fazem a pergunta: você é católico, evangélico, espírita, não tem nenhuma religião? E eles estão tendo que criar uma outra categoria, né? Porque tem gente que fala assim: eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu sou nascido de novo, mas eu não sou católico, não sou evangélico, não sou espírita, não sou... Assim, eles não têm uma categoria para colocar essas pessoas. E hoje a gente usa muito a expressão desigrejadas, né? Os desigrejados. Mas, assim, é uma outra categoria. E tem pessoas, assim, quando a gente fala desigrejado, a gente está falando, assim, de pessoas que já fizeram parte. Mas eu acho que tem muita gente que nunca fez parte. Nunca fez parte, tipo um Cornélio, sabe? Pessoas que estão buscando a Deus. Gente, desculpa, eu sei que eu estou falando umas coisas meio radicais, não muito ortodoxas, assim. A gente sempre tem que cuidar de outros extremos, né? Não tem outro caminho a não ser Jesus, tá? Não tem outro caminho. Eu não estou propondo que qualquer pessoa que tiver um desejo bom no coração, Deus, assim, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que a gente não sabe avaliar. A gente não sabe avaliar. Eu não sou juiz, você não é juiz. A Bíblia não nos dá essa régua para medir as pessoas, porque a Bíblia não trata, nem no Velho, nem no Novo Testamento, sobre exatamente o que é salvo, como é que eu sei quem é salvo, quem não é. Tem umas coisas claras que tem que crer em Jesus, mas existem muitas situações que a gente não sabe enquadrar. Então tem muita gente que Deus está trabalhando e que a gente não sabe exatamente como que fazem parte, né, do povo de Deus. Mas Deus está formando um reino, esse reino é escondido no sentido, assim, de que não é essa estrutura humana, né? A igreja de Jesus nunca pôde ser feita uma correspondência idêntica, assim, a igreja católica, ou a igreja protestante, a igreja, não, assim, não. Tem gente na igreja que não é de Deus, tem gente fora da igreja que é de Deus. Então, você nunca consegue fazer uma... Então, por isso que eu falo assim, é um reino escondido. Mas, não é... Aí tem muita gente que não faz parte de nada, mas Deus tem um plano, e aí que entra assim, aí eu tenho que usar a mesma palavra que a palavra bíblica. Aí tem a igreja. Não é essa estrutura humana, mas Deus está trabalhando com a igreja. A igreja é o povo de Deus e Deus está trabalhando com esse reino escondido, como ele trabalhava com Israel. Então, um dos aspectos, uma das fases, um dos envolvimentos no reino de Deus, é quando Deus nos chama para fazer parte. Eu sei que eu estou fazendo meio que uma salada aqui, mas esse reino escondido, tem gente que faz parte de alguma congregação, de alguma comunhão, e tem gente que não faz parte de nada, ou que faz parte de uma estrutura humana que, para Deus, aquilo ali praticamente como sinagoga. As sinagogas, no tempo de Jesus, era o lugar que se lia a lei, né, o Antigo Testamento, eram pessoas que buscavam a Deus, mas ali não era a igreja. Todos os lugares que, né, Jesus ensinava lá, mas ele ainda não estava chamando pessoas para fora. Mas aí, quando os apóstolos, principalmente a gente vê Paulo, ele pregava na sinagoga e as pessoas se juntavam a ele. A sinagoga passava a perseguir. Então o reino escondido que eu estou querendo falar é a igreja, mas não a estrutura humana. É uma comunidade, é uma família, é algo que Deus está trabalhando para formar. Então, existe um chamado de envolvimento nessa família, nessa congregação, ok? Isso é um dos aspectos e é um que interessa muito a nós hoje, porque hoje é um tempo que tem igreja de tudo quanto é tipo, mas o nosso desejo é nos envolver com a igreja que vai ser a base daquilo que Deus quer fazer no reino eterno. Agora, tem muitos exemplos na Bíblia e depois em que nada estava acontecendo muito nesse sentido dessa formação, dessa prática do reino escondido. E eu vou falar principalmente aqui de Elias, mas muitos profetas, e isso acontece sim durante a história da igreja também, que você vê às vezes pessoas isoladas, que não fizeram parte de algo muito prático, em termos assim de começar uma estrutura, uma comunhão. Elias, o exemplo, vamos ficar no exemplo de Elias, que é mais fácil de entender. Quando que Elias profetizou? Durante um período em que tinha quem eram os governantes do povo de Deus? Acabe e Jezabel, né? Então, você pode imaginar algo pior do que ter o povo de Deus governado por Acabe e Jezabel? Tem algo que pode ser pior do que isso, né? Então, o que Elias estava fazendo? Ele não estava estruturando uma comunhão, ele estava dando um testemunho profético de que tinha que voltar para Deus, de que aquilo estava errado, que o reino de Deus não era aquilo. Ele estava dizendo assim: olha gente, né, Israel, povo de Deus, mas o que vocês estão fazendo não é o que Deus realmente quer. Então, um testemunho profético. Vai ter testemunhos proféticos nos últimos dias também, não no sentido de que não vai ter uma igreja atuante, mas muito assim, algumas pessoas são chamadas para dar testemunho. Testemunho do quê? Que aquela estrutura, seja da igreja, seja do mundo, né, quando Apocalipse 11 fala das duas testemunhas, pessoas vão ser chamadas para dar testemunho para governantes, e dizer, mais ou menos como João Batista falou com Herodes: você está em pecado, você está errado, isso aí é abominação para Deus. Então, pessoas vão ser levantadas para dar um testemunho profético. Então, estou diferenciando quem que qual que é o momento, qual que é o papel de cada um. Então, alguns vão trabalhar dentro de uma estrutura não humana, mas o reino escondido mesmo. Algo que Deus está preparando, não aparente, não uma coisa humana, mas trabalhando no sentido de preparar o reino. Outro é testemunho profético. E o terceiro, que seria de Daniel, porque o que eu queria que vocês vissem é, Daniel não... Ele não estava, ele estava em Babilônia e ele não tinha como trabalhar dentro desse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, para caminhar para o reino dele, para assim, ele estava ali em Babilônia, em cativeiro. Então ele não estava nem se relacionando com outras pessoas. Tinha os amigos dele, mas em geral ele não participava da comunidade de Israel. Ele fazia parte desse testemunho profético, porque ele falou várias vezes sobre os reis, que eles estavam fazendo errado, mas ele tinha mais, você não vê assim, Nabucodonosor gostou da interpretação, né? Assim, pelo menos nesse momento ele não estava confrontando Nabucodonosor, depois vai ter confrontos, mas ele estava dando um sinal. Dentro do sistema do mundo, ele estava dando um sinal da superioridade do reino de Deus. E é isso que a gente precisa analisar, porque eu tenho sempre falado assim, que quando a gente pensa assim, em cristãos na política, quem que a gente tem como modelo? José, do Egito, Daniel e Esther. São os três. Porque quando você pensa de Davi, Salomão e os reis, assim, eles eram governantes do povo de Deus, seria o governo da igreja, não é governo do mundo. Agora, quais eram aqueles que faziam parte de um governo humano? Quem que participou do sistema de governo humano? Eu conheço esses três exemplos. Temos alguns exemplos na história também. Mas o importante desses três exemplos, e a gente vai continuar falando sobre isso, mas o interessante desses três exemplos é que nenhum dos três mudou nada dentro do sistema. Eles não reformaram, não transformaram. Né? José não mudou o reino do Egito, o governo do Egito. Logo depois de José, surgiram aqueles que perseguiram. Assim, ele não mudou o sistema. Né? O governo do Egito não foi... Assim, foi dado um sinal, foi dado um testemunho de quem era Deus. Mas ele não mudou. Eu estou querendo mostrar qual é a nossa visão de alguém que participa, não só do governo, mas de qualquer aspecto do reino deste mundo. Né? Então, nem José, nem Esther e nem Daniel. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas é muito importante a gente analisar. Assim, Daniel foi lançado para dentro do governo de Babilônia, mas tanto é que no livro de Daniel nem fala sobre algo que ele fez em Babilônia, assim, então ele implantou um sistema mais justo, aí ele fez, né? Nem aquilo que José fez, que foi suprir, José entrou no governo no Egito para poder alimentar a família dele, né? Mas Daniel não participou. Então são coisas que a gente vai somando, né? E analisando para entender como que Deus quer... O que Deus quer nos falar sobre a posição da igreja em relação ao sistema do mundo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque essa visão de que o Senhor está acima de todos os deuses e acima de todos os reis e governantes pode nos dar esse consolo de saber que o Senhor está realmente acima de tudo e nada está fora do teu controle. E a tua sabedoria é perfeita. E, ó Deus, o Senhor vai fazer aquilo que vai contribuir para a vinda do teu reino. Nos momentos certos, o Senhor vai chamar alguém como Daniel para demonstrar dentro da sede de poder, dentro do centro de poder, o Senhor é capaz de demonstrar que a tua sabedoria é superior, que o teu poder é superior, que é o Senhor que põe reis e tira reis, que o Senhor é realmente aquele que é soberano. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós queremos fazer parte disso, nós queremos realmente colocar a nossa lealdade, a nossa dedicação para fazer parte desse reino que não vai passar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos prepare naquilo que precisa ser feito, Senhor. Nós nos colocamos, é uma oração perigosa, mas queremos fazer essa oração dando ao Senhor a liberdade de tratar com a nossa vida individualmente, coletivamente, com a igreja, com o teu povo, ó Deus, para que realmente tudo aquilo que pode desvirtuar o teu reino que o Senhor quer colocar em nossas mãos, o Senhor quer exaltar a igreja junto contigo, o Senhor quer reinar junto com o teu povo, o Senhor quer que o teu reino seja exaltado na terra, mas tem que ser um reino que não participa dessa corrupção humana, desse desejo de exaltação, dessa glória humana. Nós queremos realmente que o Senhor queime isso fora de nós, para que realmente o Senhor possa ter a base que o Senhor precisa para poder voltar, Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.